Então, repetindo a votação, proposta número 2, no artigo, número 2 do artigo 9º, do proposta do Partido Comunista Português, quem vota a favor? PC, Partido Socialista? Quero falar sobre o assunto. Está claro entendido, tem a palavra, fechou.
Queria só para dizer o seguinte, o que está nesta proposta de lei é uma norma de alto risco, porque certificar entidades formadoras por deferimento tácito é qualquer coisa de impensável, porque assim, impensável, em 10 dias, porque uma qualquer empresa mete um papel num instituto para passar a ter capacidade para formar cidadãos para tratar desta matéria, destas competências, e se a administração pública, por qualquer razão, não der despacho, passados 10 dias, está certificada legalmente e para todos os efeitos, parece-me. Ao contrário do que acontece na passagem de um título profissional, em que pode haver deferimento tácito, que me parece-me até aceitável, nesta matéria de alto risco, isto, e portanto, esta proposta do PCP merece o nosso acordo, porque não permite que haja esse, ou não aceita esse deferimento tácito, que para nós é qualquer coisa de muito arriscado numa matéria desta natureza. É certificar uma empresa. Só porque, num prazo tão curto, o Governo não lhe deu resposta ao seu requerimento.
Competirá. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, muito obrigado. Srs. Deputados, este é o único artigo, este é o único artigo em que há referência direta à certificação das entidades de formação, às entidades formadoras e ações de formação. Portanto, na prática, este é o artigo que não só regulamenta as entidades, como a sua certificação. E o único que fala de prazos é precisamente este número, e que diz que a certificação das entidades formadoras, seja expressa ou tácita, é comunicada no prazo de 10 dias. Portanto, nem sequer há um artigo onde diz que pode ser tácita. Aqui, introduz-se aqui expressa ou tácita. Portanto, o que aqui diz na prática é que pode haver deferimento tácito se em 10 dias não existir um despacho de um membro do Governo competente pela área da formação profissional. Nós estamos a falar, de facto, de eu fundo uma empresa, mando um documento para o Governo e a partir daí sou considerado entidade formadora de treinadores, a partir de 10 dias.
O senhor...
Se em primeiro dia posso abrir o curso para quem se quiser inscrever.
Sim.
Senhor, a questão é que, não havendo um prazo estipulado legalmente, aplica-se as regras gerais do direito administrativo. Neste caso, em qualquer caso que haja uma relação entre o administrado e a administração pública, aplicam-se as regras gerais do direito administrativo. E o deferimento tácito está previsto no direito administrativo. Pronto, por isso mesmo, isto... A proposta de alteração do Partido Comunista Português vem no sentido de expurgar do artigo número 2 a referência expressa ou tácita, mas pronto, também não entendo que haja maldade. Estou a dizer é que essa consequência decorre da Lei Geral do Direito Administrativo. Do Direito Administrativo.
Não é 10 dias da Lei
Geral. Isso é para a comunicação. Mas
Senhores deputados, não.
Só a comunicação
está certificada. O deputado Arturo Rego tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de pedir aos senhores deputados que se concentrassem um bocadinho aqui, antes da votação, para ver se não estão aqui a fazer alguma confusão e se não há aqui um erro de leitura. Porque o que aqui se refere aos 10 dias é a notificação da certificação. A parte inicial do texto que fala na certificação expressa ou tácita é um momento anterior que não tem nada a ver com este artigo. Não tem nada a ver com este artigo. Depois, a questão é esta, depois de a entidade estar certificada,
De forma expressa ou tácita.
De forma expressa ou tácita, mas isso é noutro procedimento. Os 10 dias aplicam-se à comunicação. Não é 10 dias para certificar. Não é uma entidade querer ser certificada, meter o processo e se em 10 dias não for deferido, está certificada. Não é isso que está aqui escrito. É absolutamente o contrário. Os 10 dias é um mero prazo de notificação. Como disse o deputado Pimpão aqui anteriormente, não havendo aqui nenhuma referência ao processo de certificação de per si, repara, ao seu deputado, desculpe, peço que me deixe acabar. Não havendo aqui nenhuma referência ao processo de certificação, a referência é unicamente ao prazo de notificação após esse processo ter decorrido, há uma remissão do artigo 9 para a portaria 851/2010. E há também a aplicação supletiva das regras gerais do direito administrativo do CPA, do Código de Procedimento Administrativo. E, portanto, qualquer deferimento tácito que possa haver na certificação decorre de uma ou de outra. Eu, para ser sincero, não sei agora qual é o conteúdo da portaria 851/2010, de 6 de setembro. Mas não decorre deste número 2 do artigo 9, não tem nada a ver com isso.
Só dizer uma coisa muito simples, que é assim. A melhor forma de não confundir é a forma mais simples, que é retirar deste texto a expressão seja expressa ou tácita. Fica exatamente tudo igual. Não deixa de ser expressa quando o for noutra sede. Não deixa de ser tácita quando o for noutra sede. E simplifica muito mais, clarifica muito mais a expressão que aqui está, este número 2, identifica muito melhor que estes 10 dias se refere à comunicação e só à comunicação, e cumpre exatamente os mesmos objetivos. Basta retirar a expressão expressa ou tácita. Não é preciso, ela não é precisa para nada aqui, não é? Não é precisa para nada. E simplifica mais. Fica mais claro.
Deputado Pedro Pimpão.
Compreendendo essa possível indispensabilidade dessa menção, o que é certo é que esta menção concede àqueles que são os potenciais aplicadores da lei e àqueles que vão ser alvos da interpretação desta lei, aos futuros treinadores, etc., a noção de que a certificação deve ser expressa e, caso a administração não proceda a essa certificação, eles terão direito, por intermédio das regras gerais do direito administrativo, a terem um deferimento tácito, normal e como em todos os casos, para o processo de certificação. Normalmente, compreendendo que a administração...
Quando é tácito, porque é que há um comunicado?
Mas independente, porque tem que haver a comunicação oficial de que aquele treinador tem essa habilitação. E é por isso é que se diz...
É uma empresa.
Sim, sim, mas por isso mesmo é que tem que se dar o prazo...
Os deputados... Podemos fazer o seguinte, se querem pensar melhor neste detalhe, podemos adiar, deixar este pendente este e depois fechamos na comissão. O artigo 9, o número 2, esta questão, esta...
Até porque não bulca o que o Sr. Deputado Torrego disse.
Nada, mas,
Sr. Presidente, posso?
Faz favor, Torrego. Sim, Sr. Presidente, eu realmente, à primeira vista... À primeira vista, a referência à expressa ou tácita parece-me que poderá cair. No entanto, Não tenho, porque o debate levantou-se aqui agora, não é? Não tenho presente todos os elementos e todas as motivações por trás podem estar a escapar a alguma coisa. Eu sugeria que se avocasse este artigo 9 para votar em comissão e entretanto, dar-nos mais algum tempo para refletir. Eu, pessoalmente, não me ocorre nenhuma razão específica que, para manter isto.
Eu, como coordenador daqui do grupo de trabalho, quer dizer, o meu objetivo é se nós vemos uma coisa que não temos, que levanta uma dúvida, que me parece que não há aqui certezas, convém vermos o histórico, vermos melhor, ir atrás, que é uma coisa que não fazemos agora, e se calhar ler isto, ver todas as implicações, e depois podemos, se nos permite tomar uma decisão mais tranquila a seguir. Claro que a sua sugestão é sempre interessante, mas e se contarmos com essa colaboração ainda é melhor. É uma garantia de sucesso. Muito bem, vamos continuar. Deputados, do 10º ao 14º, podemos votar em bloco? Então, vá, vamos embora. Então vá, artigo 11º, 12º, ou seja, artigo, eu vou só ler o para ficar registado. Artigo 10º, grau título profissional. Artigo 11º, treinador de desporto, grau 1. Artigo 12º, treinador de desporto, grau 2. 13º, treinador de desporto, grau 3. E 14º, treinador de desporto, grau 4. Ou 4º, neste caso. Quem vota a favor? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 15º, proposta do PCP. Do PS. Vamos votar todo o número no artigo 15º, regulamentação. Votamos o 1, 2, 3 e 4 da proposta do Governo e deixamos o 5º para o fim. Quem vota a favor dos 4 primeiros números do artigo 15º? Unanimidade. Artigo 5º. A proposta do Partido Socialista é, artigo 5º, número 5 do artigo 15º, é eliminar o número 5. Quem vota a favor? O PS. Quem se abstém? Então é reprovada a proposta. Quem vota a favor? Quem vota contra? Portanto, não é aceita a proposta do Partido Socialista. O número 5 da proposta do Governo, quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Vota contra o PS. Tu?
A favor.
A favor. Miguel, ok. 16º. Temos uma proposta do Partido Comunista relativamente ao número 1, ou seja, artigo 6º, fiscalização. A proposta do Partido Comunista é eliminar o número 1. Quem vota a favor? O PCP? Senhor deputado Laurentino Dias. 16º. Não, do PC.
O que é que muda?
É uma pequena alteração.
Autoridades administrativas.
armamento policial, não é?
Estou a votar o artigo 16º de fiscalização, número 1 PCP. Da proposta do PCP, que propõe eliminar o número 1. Podemos votar, senhores deputados?
Falta o PS.
Não, o PS não... Ainda não se...
É a proposta do PC, não?
A proposta do PC é eliminar o número 1.
É que as federações não fiscalizam isso, fiscaliza só as outras autoridades.
Qual é...
Basicamente é que nesta matéria as entidades responsáveis pela fiscalização não sejam as próprias federações, mas sim o IPDJ e as entidades policiais, na medida em que as federações estariam a fiscalizar sem casa própria, não é?
Muito bem. Proposta do PC. O Partido Comunista vota a favor da sua proposta, como é natural. O PS abstém-se. Contra. Muito bem. Portanto, vamos agora votar o artigo, o 16º, o número 1, proposta do PSD e do CDS. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? O PC. Muito bem. Sim.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dar nota que às federações é óbvio que cabe cumprir a lei. Têm o dever de zelar para o cumprimento da lei. Coisa diferente é fiscalizarem, no âmbito do regime de fiscalização aqui proposto, a sua própria intervenção, até porque, vamos lá ver, na maior parte dos casos haverá treinadores nos clubes também, e aí a federação de facto tem uma relação hierárquica com o clube, mas também há na federação, portanto a federação está a fiscalizar a si própria, nem sequer é os clubes só, é também a si própria, e portanto isso de facto pode gerar situações de algum laxismo na fiscalização, não é?
Se fosse a única entidade, neste caso não, mas tudo bem. Número 1 da proposta do PC e do CDS. Quem vota a favor?
Já
votaram. Aí é? Okay. Peço desculpa, era só a justificação. Bom dia. Número 2. Portanto, prejudicado. Sim, vou votar o 2 e o 3. Vou votar o 2 e o 3. Portanto, vamos votar o número 2 e o número 3 do artigo 16º de fiscalização da proposta do Governo. Quem vota a favor? 2 e o 3. Unanimidade. Muito bem. Artigo 17º. Taxas.
Desculpe.
Número 2 é contra o PC e no 3. Estávamos em conjunto.
Nós votamos contra as outras duas.
Portanto, do PC votamos todos a favor, e no 2 o PC vota contra. Não, separado.
Contra o 1, contra o 2 e abstemos-nos no 3.
Contra o 2.
Então, 2, PSD, CDS, PS, a favor.
Sim, sim.
Número 2.
No 2.
E o PCP é o quê?
Abstém-se no 3.
Espera aí, e no 2 é o quê? É contra o PCP? É contra?
No 2 é contra.
Contra o 1, no 2 é
sim.
Contra 1, 2 e abstenção
3. Peço desculpa. É, não, sim.
Então, no 3 é abstenção.
No 3 é abstenção, sim.
E o PS é a favor, certo?
Sim.
O PS é a favor.
Artigo 17º. Tá? Taxas. Há uma proposta de alteração do Partido Comunista Português. Artigo 17º, número 1. Quem vota?
Esta proposta é taxas só para as empresas de taxas não
contêm.
Ou seja, eu pago o curso, mas não pago a sede.
Ok, artigo 17º. Proposta do Partido Comunista, número 1. Quem vota a favor? PC e o PS? Não, o PC vota a favor. Quem se abstém? É rejeitado. Vamos votar o número 1 e o número 2 em conjunto da proposta do Governo. O PS também votou contra, sim. Número 1. Votou contra a proposta do PC. Proposta do Governo, número 1 e número 2 em conjunto. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? PCP vota contra. As duas, dois números. Artigo 18º. Exercício ilegal da atividade. 1 e o 2 devemos votar em conjunto e é o capítulo 4, regime sancionatório. Então, quem vota a favor? Unanimidade. Certo?
Não há.
1 e 2?
Não, não há propostas. 19º. O. Não, mas estava a falar os artigos todos. Não. Que vamos nós tanto, vamos.
Vamos
separar.
Vamos separar. Eu individualizar todos.
Só, é só um, dois. É o 20º, 21º, mas depois logo conseguimos.
Pronto, vamos no artigo 19º, contra ordenações, tudo em conjunto. Votávamos tudo junto. Quem vota a favor? Está unanimidade. Artigo 20º, coimas, número 1 e número 2. Podemos votar em bloco. Quem vota a favor? Unanimidade. Muito bem.
Não.
Peço desculpa, Miguel. Peço desculpa, Sr. Deputado. Artigo 20º, abstenção do PCP. Artigo 21º, determinação da medida da coima. 21º, é um artigo só. Não.
Abstenção do PCP.
O PC absteve-se no artigo anterior, 20º, coimas. Foi assim, não foi? 21º, determinação da medida da coima. Quem vota a favor? Unanimidade. Artigo 22º, introdução do processo e aplicação da coima. 1 e o 2, podemos votar em conjunto, senhores deputados? Então, quem vota a favor? Unanimidade. Artigo 23º, produto das coimas. Quem vota a favor? Quem se abstém? Uma abstenção do PC. Vota a favor o Partido Socialista, o PSD e o CDS. Artigo 24º, direito subsidiário. Quem vota a favor? Diga.
Contra ordenações que é assim,
esta maravilha do acordo ortográfico.
Sim.
É.
Eu não sei. Cavaquinho, nosso cavaco.
Esse.
Tenho que votar a favor, não é? Porque ela é.
Por favor?
A favor.
Direito subsidiário, 24º. Quem vota a favor? Tudo a favor. Unanimidade. 25º. Ilícitos disciplinares. Número 1 e número 2 em conjunto, pode ser assim? Então, em conjunto, quem vota a favor? Tudo, por unanimidade. Artigo 27º, aplicação de sanções disciplinares. Quem vota a favor? Unanimidade. Artigo 27º, disposições finais. Desmaterialização de procedimentos. Podemos votar em conjunto, senhores deputados. 1, o 2 e só 1 e 2. Quem vota a favor? Quem se abstém? Unanimidade. 28º, correspondência de títulos. 1 e o 2, podemos votar em conjunto, senhores deputados?
Não, está uma alteração do PS.
Ah, peço desculpa, exatamente, peço desculpa. O artigo 28º, o Partido Socialista passa a corpo único. Lá estava o Miguel Tiago. Poder pode. Bem, quem vota a favor da proposta do Partido Socialista? O PS vota a favor, o PC vota contra e o CDS também. Então vamos votar o número 1 e o número 2 da proposta do Governo em conjunto. Quem vota a favor? Vota a favor o PSD, CDS e o PS e o. Eu estou por unanimidade.
Por favor,
do corpo do. Deputado, eu votei a proposta. Eu votei a proposta de alteração.
Quem
foi.
Contra,
quem votou todos. Contra? Todos.
Menos o PS.
Menos o PS. Menos os autores.
O PS ainda iria mudar de posição.
Não fico limitado a usar este.
Claro que não. Agora, o número 1 e o número 2 em conjunto, a proposta do Governo. Quem vota a favor? Vota a favor o PSD e o CDS e o PC também tinha votado a favor há bocado.
Mas ainda nos temos a definir para a portaria do Governo, as é pagar.
Não. Muito bem, vota a favor? A favor. Ok.
Contra o PS?
O PS votou contra. Não, mas ainda bem. Por acaso acho. Ok, artigo 29º, Cooperação administrativa. Quem vota a favor? Tá? Pode ser, Srs. Deputados? Abstenção do PC e o Partido Socialista vota a favor. Artigo 30º, regime supletivo. Supletivo. Isto é o meu nortismo. Supletivo. Não, supletivo. Supletivo. Eu li mal. Obrigado pela correção, Srs. Deputados. Artigo 30º. Quem vota a favor? Unanimidade. Muito bem. Artigo 31º. Norma revogatória. Quem vota a favor? Unanimidade. Senhor deputado. Sim, é chamada a maldade suprema. Artigo 32º, entrada em vigor. Quem vota a favor? Ok, por unanimidade. Senhores deputados, obrigado. Obrigado pela vossa. Diga-se.
Ontem à noite, assim, eu passo, eu olhei para o relatório que me dá das votações de especialidade. Há alguma ou duas que eu altero, está bem? Mas eu depois identifico. Pode ser.
Está bem.
Tenho que ir para o serviço de apoio ao plenário até às 16 para ser agendado para sexta-feira.
Está bem, mas eu.
Mas vai agora à comissão, também pode alterar ali na comissão.
Não,
pode
não
alterar
na comissão.
Na comissão diz.
Senhores deputados.
Uma
fechamos aqui o assunto relativamente a esta matéria. Fechamos então aqui, reunião amanhã às 14h, por causa da 53, e fica pendente apenas o artigo 9º, que fecharemos na comissão qual é o sentido de voto, não vamos discuti-lo, mas do artigo 9º agora na comissão. Ainda vai à votação agora ali, não é?
Diz?
Senhores deputados, só para vosso conhecimento, portanto, reunião amanhã às 14h, temos uma visita apalavrada para dia 13 a Montemor, que é uma sexta-feira. É, pá, não combinámos que assim, cada um vai por suas despesas, quem vai para cima passa por lá. E foi combinado assim. Senão não íamos a lado nenhum.